Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um forte abraço para você, tudo de bom, bem-vindo à nossa sala de interatividade, o nosso espaço onde nós efetuamos as deliberações, trazemos informações, abordamos contextos, né, de temas na temática social, também na questão político-administrativa, né, administração pública, e aproveitamos as oportunidades para expandir nossos conhecimentos, aproveitar muitas vezes o enredo de fatos e situações para que nós possamos, né, efetuar as deliberações relacionadas a fatos cotidianos que ocorrem em nossa vida, até mesmo, né, pegarmos ganchos relacionados a fatos envolvendo sociedades para que nós possamos, através dos fatos, através desses movimentos, estabelecer olhares, estabelecer aprendizagem, conhecimento, troca de ideias, comentar assuntos, visando sempre a ampliação do conhecimento, ampliação do saber, comentando, né, de boa forma, por assim dizer, nesta oportunidade, né, trazendo todo um fomento que nos faz, ou nos traz, né, como resultado, ou intenção de que seja resultado, o nosso crescimento íntimo, o nosso a nossa aprendizagem, e claro, né, nos dê toda a possibilidade, nos trazer todo um conjunto, né, de características, um conjunto de ideias, informações, contextos, para que possa balizar, fomentar, formalizar e estruturar a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca das coisas, nos tirar, por vezes, de preconceitos e nos colocar nos caminhos dos conceitos, dos fatos, ou ainda, né, nos trazer bases, nos trazer uma base sólida, nos trazer uma base de entendimento, uma base de compreensão que subsidie, né, toda e qualquer base de diálogo, conversa ou estruturação de alguma explanação, né, palestra ou até mesmo o uso de assuntos no meio dos nossos amigos, para que nós possamos ser livres pensadores, para que nós possamos ter liberdade de expressão, para que nós possamos cada vez mais termos, né, termos a partir da liberdade concessional, o direito, ou melhor, tenhamos entre nós não somente esse direito que eu acabei de dizer, mas tenhamos entre nós a direção de nossas mãos, que nos levam para o caminho do saber, nos levam pelo caminho que nos afastam dos achismos, nos afastam do senso comum e, por vezes, né, das armadilhas, das narrativas que vêm tentar distorcer verdades. Deixa eu trazer para você hoje já, né, eu estou bem empolgado hoje, porque eu quero trazer para você um fundamento, uma participação, ou melhor, uma temática que estava reservando esse quadro para que fosse tratado em abril, né, próximo aí o dia 20 de abril, né, por ali próximo ao dia 22, por entre aquela data, que é um assunto relacionado, né, à nossa própria história de essência, de formação ou de início, né, base estruturante de início do que vem, né, do que vem apontar para o que nós estamos fazendo aqui nesse local, nesse continente, nesse espaço circundado, nesse território, nessa nação, nesse estado, nessa cidade, nesse bairro, na tua casa, para que nós possamos compreender e entender um pouco mais sobre o nosso Brasil. Eu quero trazer uma temática hoje, é um tema que é muito conhecido nas aulas de história, é muito divulgado, amplamente comentado dentro das salas de aulas, mas a gente vai fazer uma temática um pouco mais diferente. Nós vamos a um ponto um pouco mais profundo, né? Nós vamos passar para as cercanias, né, do senso comum, do raso, e vamos nos aprofundar um pouco mais. Pelo menos esse é o nosso desejo com esse nosso podcast, né, para você que está acompanhando hoje. Né, nós estamos gravando ele para ser rodado neste final de semana. Ele está sendo gravado para ser reproduzido neste domingo. A gente sabe que é atemporal, mas você vai estar acompanhando nesse domingo. Eu acho que é uma boa pedida para esse domingo. É um programa mais histórico, mas que vem trazer para você conhecimentos, né, conhecimentos bem arraigados, que vão fundamentar para você saber, né, você vai ficar sabendo. Nós vamos estar falando do Brasil antes da colonização portuguesa. É um tema muito difícil, é um tema que tem de se buscar em historiadores específicos, é um tema que tem de se buscar uma forma de um mergulho, né, muito amplo no, em narrativas de diversos autores, inclusive livros em outras línguas, para que se possa ter uma perceptividade de tudo isso. Nós sabemos que, a partir do momento que começa a era, né, a era da colonização, a era das navegações, da mercantilização, formatação do imperialismo, né, por parte dos movimentos europeus, né, por parte de todo esse movimento europeu, eis que em 1500 aportam-se, né, as naus de Pedro Álvares Cabral, no mês de abril, aí na altura do dia 22 de abril, aportam-se na altura do estado hoje que vem a ser o estado da Bahia, né? Eis que chegam as naus, né, as caravelas, como se diz, chegam, aportam por ali, e eis que é colocado os pés por parte dos portugueses. Os portugueses colocam os pés em solo brasileiro. Uma coisa que chama muita atenção, as narrativas, né, sempre quando você ouvir essa narrativa, inclusive eu contextualizei dentro dessa narrativa, dá uma sensação de que quando, através da forma que é contada, através da narrativa, dos versos, dá uma sensação que, de um conto romantizado, um lado heróico, que estavam chegando aqui desbravadores, salvadores, né, que estavam chegando aqui pessoas que vinham empunhar progresso, que vieram tirar, né, por assim dizer, os que aqui viviam, né, de uma certa luz escura para trazer uma iluminação. Dá dá um olhar, né, nesse sentido, dá mais ou menos um entendimento nesse fato. Mas quando aqui aportam, né, quando aqui aportam essas caravelas, temos que compreender e entender que aqui, quando chegam, não encontram uma terra vazia. Chegam-se aqui e essa terra já havia donos. Essa terra já encontrava-se, né, com um mar de pessoas que caminhavam por entre florestas, que caminhavam às margens tropicais, que caminhavam por entre planícies, que caminhavam, né, para além das planícies, caminhavam por naturezas exuberantes, terras intocáveis, e eles, esses moradores daqui, tinham uma relação totalmente comprometida com a natureza. Quando aqui eles chegam, né, dentro do olhar, da forma de enxergar, do olhar europeu, já todo ele, né, balizado, edificado, construído sobre as égides do movimento cristão que se estabeleceu em toda a Europa, né, de um movimento totalmente diferente, chegam aqui, os seus olhos se assustam com o que vê, porque vê o ser humano em uma forma mais ligada e conectada com a natureza, um ser humano totalmente patamar de existência, totalmente conectado, ligado com a natureza e, por assim dizer, com uma vestimenta muito mais sutil, mais leve do que aqui quando eles chegam. E quando eles chegam aqui, eles traçam uma métrica de entendimento, uma forma de observação e já atribuem a essa população, a este povo que aqui já viviam, já trazem a eles um atributo de uma civilização retrógrada, de uma civilização atrasada, de uma civilização de que precisava urgentemente receber, né, receber todas as orientações, toda a forma de informação para que pudesse ser aos olhos dos europeus as suas imagens, a sua semelhança, não respeitando, né, e não tentando entender essa íntima relação que esses povos tinham de uma forma totalmente diferente com suas deidades, seus conhecimentos, suas filosofias, seus entendimentos, sua forma de ciência, né, sua forma de se expressar, sua forma de se relacionar com o todo. Gente, olha, a história atribui, né, atribui certo conhecimento, tá? As academias divergem sobre isso, mas certo conhecimento e narrativas dessas terras desde a época dos Sumérios, tá? Muito antes do que aqui chegam-se e aportam, né, as caravelas de Pedro Álvares Cabral. Ainda há uma forte cortina sobre a narrativa de história que demonstram, né, que Pedro Álvares Cabral estaria tentando buscar um estabelecimento de uma nova rota, uma rota marítima, num estilo de navegação que chamava navegação circunferencial, ou seja, que ia fazendo uma circunferência ao entorno, né? Ao entorno ou uma certa distância da entorno de terras, navegando por mares em direção a um ponto onde pudesse fazer a convergência, lá no berço da África, lá embaixo na pontinha da África, fazer a convergência e subir, costeando pelas margens, né, ou mais próximo possível das margens, seguindo-se até a região das Índias, né, seguindo até a rota das Índias, né, o local das Índias, em direção também à China. O que chama atenção que, em uma atitude, né, de quem queria navegar um pouco mais longe, quem queria buscar algumas milhas náuticas a mais de distância para tentar buscar uma forma diferente de navegação, acaba-se, por assim dizer, né, empurrado pelos ventos e chegando-se a portar até aqui, né, no estado da Bahia. Quando aqui chegam e observam esta relação, este contato, acreditavam eles que tinham colocado os pés na Índia, mais chamada a Índia Ocidental. Aí vem o atributo relacionado ao povo originário daqui, que até hoje é chamado de índio. Carrega, então, o seu nome de índio, né? Porque eles deram primeira vez ao nome, ou atribuíram à região dessas terras, as chamadas Índias Ocidentais, diferente das Índias Orientais, porque eles efetuaram uma navegação mais ocidentalizada, né, em direção ao oeste, chegando então aqui às terras brasileiras. Quando aqui chegaram, aportaram-se, deram de cara, né, com uma diversidade de povos que faziam, né, que viviam em um método, em um modo totalmente diferente do método de vida deles. Eles buscavam viver em clãs, buscavam viver em tribos, aonde tinham-se determinados regramentos, conjuntos de regras, conjuntos de ordenamento, conjuntos de ritos e conjuntos de ideologias, de ideias, de composições de ideias e até conjuntos políticos. Então, cada tribo, com a sua essência, com a sua diferença, tinha, né, as suas prerrogativas, tinha todas as suas ideias filosóficas, suas ideias políticas, diferentes umas das outras. Era assim que se formavam os povos, era assim que se formavam os clãs, era assim que se formavam as tribos. Os números exatos divergem, os historiadores não têm números, né, aprofundados, não têm números estatísticos, mas acreditam-se que tinha aqui nestas terras tupiniquins entre 1 a 5 milhões de pessoas que estavam residindo nas mais variados clãs, nas mais variadas tribos, num sistema de vida, alguns nômades, outros com seminomadismo e outros com um estilo de vida mais fixa, né, mais fixada em um determinado local, em uma determinada localidade. Quando aqui chegam, de forma generalizada, eles atribuem esse nome a índio. A primeira preocupação que havia-se, né, com qualquer forma de busca, qualquer forma de estar buscando, né, nessas novas terras, buscando algo atrativo, era algo que pudesse ser mercantilizado. Quando aqui chegam, encontram somente floresta, uma floresta densa, uma floresta fechada em algumas localidades, encontram-se em contato com esses povos. O único objetivo, né, e a única certeza era de querer, nessa fase pré-colonial, antes da etapa de colonização, era buscar qualquer forma, qualquer meio de rentabilizar, que pudesse ter recursos que facilitassem alguma forma de comércio ou alguma forma de engariar riquezas, engariar mercantilização na região aí, na região europeia. Em alguns anos após, né, alguns anos após, começam as primeiras expedições para a extração do chamado pau-brasil, né, chamado pau-brasil, uma árvore muito linda, muito majestosa, muito gigantesca, que carrega, né, carrega um nome totalmente, né, adverso do que é chamado como pau-brasil. Pau-brasil é o seu nome popular, mas essa árvore tem um nome distinto, um nome muito lindo, né, um nome muito bacana, um nome muito diferenciado, né, de se mostrar dentro dessa fase, desse período aí colonial, né? Eu estou tentando buscar aqui o nome da em alguns apontamentos que eu fiz, estou tentando buscar o nome aqui da árvore. Aqui está ele, né? É o Ibirapupiti. Olha o nome, né? Ibirapitanga ou Irabutã. Esse era o nome, né, verdadeiro desta árvore. O período pré-colonial segue-se, então, até 1534, quando decide-se, então, que deveriam se buscar uma colonização mais forte, mais incisiva, porque estavam sendo eles, né, aportados nestas terras um grandioso aportamento que aqui tinha, que aqui ocorria, que era por parte dos franceses. Inclusive, os franceses andaram, de certa forma, tendo domínio sobre essas regiões por alguns períodos de tempo, até que os portugueses conseguiram novamente vir, né, vir para cá em expedições e conseguiram expulsar daqui os franceses. Inclusive, foi feito, né, de via marítima, por via marítima, foi colocado, né, a rota em determinados trechos, em determinadas quantidades de quilômetros em medidas marítimas, né, foram colocadas essas naus que faziam, então, que subiam e desciam fazendo a vigilância, né, para que não chegassem mais nas terras, não colocassem os pés por aqui os franceses. E por vezes, né, entraram em contendas, diversas vezes já entraram até mesmo em atritos, né, atritos mais abruptos, né, onde exigiu-se o uso da força. Deixa eu fazer um destaque para você que o método, nesse primeiro momento, né, o método que foi estabelecido como contato com os índios, né, com os povos originários que aqui estavam, foi o método de escambo. Começam-se, então, a fabricação de armazéns, onde era armazenado através do escambo, da retirada do pau-brasil, né, esse pau-brasil que fornecia uma tinta muito especial, uma tinta muito importante, que tecia, né, coloria os tecidos, uma tinta que era extraída desta árvore, que dava um braseiro muito lindo, né, que em sua essência, no momento de queimar, ela liberava uma chama, uma caloria muito imensa, muito extensa, fazendo com que a sua brasa fosse uma brasa muito vermelha. Atribuem-se aí alguns historiadores que surge o nome do Brasil, né, chamado Brasil devido ao pau-brasil. Alguns historiadores divergem sobre isso, dizendo que o nome Brasil relaciona-se à vinda nesse período, como eu relatei para vocês, há muitos anos atrás, por parte dos fenícios, por parte dos sumérios, que aqui colocaram seus pés há cerca de 1000 anos antes, estima-se que sejam os 1000 anos antes, se não antes ainda, já tinham colocado os pés aqui, inclusive deixando insígnias, né, escritas na pedra da Gávea, e lá citava o nome do rei Badzir, ou príncipe, né, não me lembro bem o certo agora, mas uma pessoa muito importante que dizia Badzir. Depois ficou, Badzir foi interpretado para Brasil, e assim atribuindo, então, o nome dessa localidade a este nome, sobre essa gravura, né, muito bonita, que está fixada na pedra da Gávea. A partir desse momento, dos escambos, né, desses armazéns que eram chamados as feitorias, começam-se, então, né, o empilhamento, o armazenamento dessas madeiras. Essas madeiras ficavam armazenadas, aguardando as frotas de navios, as frotas que vinham, aportavam, carregavam essa madeira e levavam ela embora para que houvesse, então, a fabricação desta tinta, né? A fabricação de todo esse material, de toda essa tinta. Gente, esse foi um período, então, inicial, né? Foi um período inicial no qual a duração dele, então, foi de 1500 a 1534. A sua principal atividade econômica foi o extrativismo. A principal matéria-prima nesta primeira fase era o pau-brasil. O regime de trabalho, então, era o escambo, a troca feitas diretamente com os nativos que aqui residiam, né? E faziam, então, através de trocas de quinquilharias, de objetos muito sem valores para os portugueses, mas que havia um determinado valor muito grandioso para os índios, como os espelhos, como ferramentas para a utilização do seu dia a dia, machados, né, todos os instrumentos de ferro, que aqui não havia, né, até então, forjas, não haviam domínios dessa atividade. Podemos também destacar para você que a principal ameaça nessa fase era os ataques dos franceses, que se aliavam muitas vezes com algumas tribos nativas rivais a outros portugueses para poder tentar insurgir contendas e também, né, uma forma de tentar expulsar os portugueses daqui. E as principais formas de se defender a costa nesse exato momento era através das chamadas expedições guarda-costas. Então tá aí para você, né, nesse momento que nós podemos destacar, o momento então para você, essa fase do chamado Brasil colonial e nesse programação especial desse final de semana. Talvez você esteja ouvindo em outro momento, mas destacando para você que foi em umas fases mais importantes do momento que surge o Brasil. Teve momentos de tristeza, selvageria, momentos de empunhamento de força, momentos de relações entre portugueses com as Índias, muitas vezes estupros, muitas vezes ocorrendo estupros, onde após o acolhimento por parte dos chefes das tribos, ocorriam-se as degenerações, os desregramentos, e ocorriam, então, muitas vezes, seguidos estupros, mortes de todos os calibres, porque já estavam as relações no entendimento, né, no entendimento, todas elas alteradas. Os portugueses tinham um franco entendimento de que eles estavam vindo ali com uma missão, não somente de ocupar as terras, de fazer toda essa, extrair toda a produção que aqui poderia ter e fornecer, mas viam, né, no nativo daqui uma pessoa selvagem, não considerada nem sequer uma pessoa de civilização, uma pessoa civil, nem ao menos uma pessoa, né, era considerada, de certa forma, meio animal, nem de certa forma uma pessoa que tinha conhecimento humano, porque dependendo da tribo havia práticas, né, onde eles comiam carne humana em rituais, buscando, né, nessas formas desses rituais, ter contato com a essência de guerreiros era sua busca, mas os europeus viram isso com outro olhar, outros olhos de repugnação, outros olhos de ódio, e não respeitaram, né, essas ações e incorriam, né, em diversas contendas e diversas guerras. Promoviam também contendas entre clãs como uma forma de neutralizar ações e enfraquecer esses mesmos grupos. Para finalizar, né, já rompemos o nosso tempo, a história do final dos povos originários, historiadores, em sua ampla massa, ampla quantidade, concordam e afirmam que a maioria deles não foi tanto dizimada pelas desordens, guerras e batalhas e contendas, mas sim por não terem, né, na sua genética, no seu corpo, os anticorpos necessários para combater todas as enfermidades que foram trazidas, né, que foram trazidas por parte dos portugueses, que tinham passado por uma série de situações, inclusive a peste negra na própria Europa. Isso seria assunto aí para outra época, outro programa, né? Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Espero que tenha feito sentido esse programa para você, não somente por história, mas que esse programa tenha feito sentido para você entender como é que se deu, né, o início, o start da onde, do que é ou do que veio a ser esta nação onde hoje acolhe-nos, onde hoje é nosso berço, é a nossa casa. E você possa ir parar para refletir e entender que até hoje, todo esse contato entre nativos, o indígena, os povos originários e os portugueses, ainda nas datas de hoje, ainda não está resolvido esta questão. Olha quantos anos a história se arrasta, mais de 500 anos e ainda isto não está resolvido. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço para você, muito obrigado pela tua companhia e até o nosso próximo programa. Abraço para você, tchau, tchau.